Sejam todos muito bem-vindos ao Medievalíssimo, podcast derivado do ClioCast, onde eu, Bruno, vou tratar do assunto da Idade Média e sua historiografia. Se você está esperando encontrar um espaço onde haja elfos, anões, dragões, gnomos, fadas, salamandras e outros seres encantados da floresta, esse definitivamente não é o seu lugar. Agora, se você quer encontrar um espaço onde a Idade Média é levada a sério, com amor e com afim, esse é definitivamente o seu lugar. Está no ar então mais um Medievalíssimo, e nesse episódio do seu podcast favorito de história medieval, nós vamos falar sobre a questão do catarismo, a ideia de uma outra cristandade que não seja dominada pela Igreja Católica, a partir da ideia de heresia, ou seja, a partir de uma ideia de uma outra interpretação do que é o cristianismo, do que são os dogmas cristãos, e aí a gente pensar se a Idade Média, se a civilização do Ocidente medieval foi capaz de pensar uma outra forma de se acreditar em Cristo e em seu ensinamento. E como que isso se liga ao presente? É preciso lembrar que a Igreja ainda tem muito poder, a Igreja ainda tem a primazia, digamos assim, a Igreja Católica, entre os cristãos. Tanto que todas as formas contrárias ao catolicismo, elas são vistas como cismáticas, ou seja, a ortodoxia grega, a ortodoxia russa, a ortodoxia oriental, toda a parte protestante, toda a parte evangélica ainda é vista a partir da ótica católica, ou seja, eles são considerados cismáticos pelo imaginário, ou seja, pessoas que negaram o dogma católico. Então é muito importante a gente pensar se a Igreja Católica tinha esse poder todo e se ela era capaz de manipular dessa forma a população. A gente vai ver ao longo desse episódio que a Igreja, ela não tinha esse poder todo que aparenta ser. Porque se ela tivesse esse poder todo, ela não teria criado dentro de si a ideia de Inquisição. Mas a gente vai chegar a isso já já. Antes da gente ir para o episódio em si, falar sobre algumas coisinhas rápidas aqui. Uma canelada que eu dei no último Medievalíssimo sobre a questão da invasão normanda. Eu esqueci, por uma câimbra mental enorme, de falar da Tapeçaria de Bayeux. A Tapeçaria de Bayeux talvez seja o documento medieval mais importante e reconhecido do mundo. Juntamente com o Ciclo do Graal, com a demanda do Santo Graal, né, a ideia do ciclo arturiano, junto com as catedrais góticas, a Tapeçaria de Bayeux talvez seja o documento mais conhecido e reconhecido sobre história medieval em todo o mundo. A Tapeçaria de Bayeux, ela é um pedaço de pano, né, ela tem acho que 5 metros de altura, 5 metros de largura por 2 de altura, se não me engano. Ela narra a história da invasão normanda, desde os primórdios até o Doomsday Book, que eu expliquei lá no último Medievalíssimo o que é. E eu esqueci de citar que essa é a principal fonte para os estudos da conquista medieval, da conquista normanda. Ou seja, eu, como medievalista, esqueci de citar a fonte para variar. Então fica a canelada, fica a correção, E aí, quem já ouviu, tem esse aprofundamento do que foi o último conteúdo. Também preciso lembrar para vocês que o Clio está presente em todas as nossas redes sociais. Você tem Clio no Facebook, no Twitter, no Instagram. Procura lá Clio História e Literatura, você vai encontrar a gente em todas as redes sociais. Acho que só falta o LinkedIn a gente aparecer. E quem sabe, se a gente começar a contratar as pessoas, a gente não precisa fazer um LinkedIn. Para a gente contratar pessoas, a gente precisa do quê? Financiamento. Ou seja, a gente precisa pagar as contas. Precisamos gerar emprego e renda para esse coletivo de professores e historiadores. E para isso, como que você pode nos ajudar? É simples. Nós aqui temos um financiamento coletivo lá no Catarse. O endereço é www.catarse.me/clio. O link está na descrição desse post aqui. O agregador que você tiver, é só entrar no post, apertar lá o clique, vai lá, vai no link, se diverte. O nosso financiamento ele mudou, antes ele era baseado em conteúdo, agora a gente está dando prêmios e brindes para quem for participar dele. A partir de R$ 5,00 você já ajuda o Clio a se financiar, já tem seu nome vinculado a todos os nossos conteúdos, e a partir de R$ 10,00 você já começa a participar de sorteios de livros exclusivos para os assinantes do nosso Catarse. O nosso Catarse ele é mensal. A partir de R$ 5,00 por mês, você já ajuda o Clio a se financiar e produzir cada vez mais e melhores conteúdos. Então vai lá, www.catarse.me/Clio, e você já ajuda a financiar esse coletivo de professores e historiadores que só querem produzir e disseminar conhecimento histórico por todo o planeta conhecido como internet. Então, para lembrar que esse podcast é um oferecimento dos nossos financiadores, e fica um beijo aqui para eles. Para o Bruno Machado, para a Cristina Lima, para o Gabriel Bastos, para o Gui Ascar, um beijo muito especial para você, Gui. Para o Humberto Taíde, para o Lucas Pereira, para a Natália Castillo, para a Paula Guizar, para a Rosana Vecchia, para a Rose Marques e para a Suzana Taíde. Esses já são financiadores do Clio aqui e permitem que a gente produza mais e melhores conteúdos para todos e todas. Dito isso, vamos ao programa em si. Para a gente entender o que foi o catarismo, a gente precisa entender algumas questões aí. Primeira coisa, a gente precisa definir o que é uma heresia, ou seja, o que é considerado herético no pensamento medieval. Para isso, a gente precisa pensar nas questões de ortodoxia e heterodoxia. Para a definição cristã, para a definição religiosa, ortodoxia é levar ao pé da letra a palavra dos dogmas. Ou seja, você vai pegar lá os dogmas cristãos, os dogmas católicos, e vai levar eles ao pé da letra sem nenhum tipo de interferência externa. Qualquer tipo de prática ou de interpretação do cristianismo que não seja chancelado pela Igreja Católica era considerado uma heresia. Os franciscanos, quando eles surgem, e os franciscanos eles surgem mais ou menos na mesma época que o catarismo, eles são considerados, num primeiro momento, heréticos. Por quê? Ao desafiarem o papel da igreja e pregarem sem autorização da igreja, eles se tornavam heréticos. Dessa forma, qualquer um que não tivesse a chancela da igreja e tivesse a aprovação da igreja, era automaticamente taxado de herético. Então, se você pregasse sem autorização da igreja, você era herético. Se você, por exemplo, questionasse a infiabilidade do Papa, ou seja, O Papa ele não erra. Segundo o dogma católico, ele não erra, ele está sempre certo. Se você questionasse isso, você seria um herético. Se você dissesse que não existia transubstanciação, você é um herético. Enfim, se você questionasse qualquer um dos dogmas, você podia ser taxado de herético. Só que aí tem uma relação muito interessante, que é a relação com o Papa e o Papado. Ou seja, quem determinava se você era herético ou não, era o Papa. O Papa, então, aí tem um poder enorme de chancela e veto sobre quem é herético ou não. O franciscanismo, por exemplo, quando ele surge primeiro como uma heresia. E depois ele é abraçado pela igreja. Por quê? Você tem uma mudança em relação da interpretação papal sobre o franciscanismo e ele acaba sendo ligado ao seio da igreja. O catarismo, ele é muito próximo ao que era o franciscanismo. Você tem uma ligação do apelo à pobreza, do apelo aos pobres, do apelo ao cultivo do mais fraco. Então, com isso, você tem uma aproximação muito grande. Como o catarismo, ele era também caracterizado pela pregação de leigos, ou seja, uma pessoa que teve uma iluminação, uma pessoa que não é do clero, foi lá e começou a pregar. E aí, por conta disso, diferentemente do franciscanismo, que você tem membros da igreja que passam a pregar o franciscanismo, o catarismo cai na ideia de ser herético. Então, o Papa não gostava muito da ideia de você ter uma pregação desse tipo, uma pregação que ele não controlasse. Por conta disso, a heresia. A gente então tem que pensar aonde surge o catarismo. O catarismo ele surge no sul da França, em meados do século XIII. A França é um país que historicamente, em termos medievais, é dividido entre o norte, com uma influência germânica enorme, e o sul, que tem uma influência romana enorme. Tanto que você tem praticamente duas línguas. Dois franceses, digamos assim. E aí fica a dica pro pessoal do podcast Babel falar um pouco sobre isso, que você tem esse desenvolvimento em paralelo dessas línguas francesas, a língua o Languedoc, né, que é a língua do Oc, e a língua que vai dar no Ocitano, por exemplo, e aquilo que vai ser conhecido como francês moderno, que é o normando, né? O normando ele se desenvolve até virar o francês. Então você tem duas culturas totalmente separadas. Se vocês pegarem a ideia de amor cortês e a ideia de música, por exemplo, de musicalidade dos trovadores e dos trobadores, são ideias diferentes, mas muito próximas, você tem desenvolvimentos culturais, desenvolvimento linguístico, desenvolvimento artístico totalmente diversos e separados um dos outros. Dessa forma, você percebe que o sul da França, ele começa a ter um outro tipo de influência também cristã. Por quê? No século XIII, a gente tem duas ocorrências acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, você tem uma crise da ortodoxia católica. Ou seja, a igreja começa, dentro dela, passa a se questionar sobre diversos assuntos. O principal deles é se o casamento entre os padres deve continuar ou não. Ou seja, o padre ele passa a ser visto não como uma parte da sociedade, mas a parte da sociedade. O sacerdócio, ele passa a ser visto como um homem santo. Então, a partir das interpretações de São Paulo, na carta de 2 Coríntios, se não me engano, você tem uma outra interpretação do que é o casamento. O casamento ele é visto como um entrave ao desenvolvimento desse mundo santo. Um dos principais comentadores sobre esse assunto é Heloísa. Por quê? a Heloísa, nas cartas que ela tem com Abelardo, com Pedro Abelardo, ela abertamente critica o casamento. Por quê? Não que ela fosse uma feminista van elétrica ou qualquer coisa do gênero, mas sim porque ela enxerga no casamento uma forma de atrapalhar o Abelardo de se desenvolver como um homem santo e como um pensador. Então, se você tem uma das principais pensadoras do período e um dos principais pensadores do período, que é a Heloísa e o Abelardo, você tem o Pedro Venerável, também vai criticar, o São Bernardo vai criticar, eles entendem que o casamento ele mais atrapalha do que ajuda o padre a se desenvolver na forma espiritual. Então essa crise da ortodoxia que você tem, começa a ter uma separação entre o clero chamado secular, que são os padres, e o clero, que é o clero enclausurado, que vão ser os monges, por exemplo. Você começa a ter uma separação cada vez maior entre esses dois tipos de clero. E aí entra a figura do Papa Gregório IV, se não me engano, que é o Papa que vai fazer a reforma gregoriana. Uma das grandes coisas que o Papa Gregório faz é a instituição do ano bissexto. Ele consegue fazer isso, ele acaba com o calendário juliano, ele arranca lá 2 dias do mês de fevereiro e institui que fevereiro tem só 29 dias. Tem 28 dias e a cada 4 anos ele tem um dia a mais. Tem todo um cálculo astronômico, procurem conhecimento. E uma das coisas que o Gregório ele apoia é o novo evangelismo. O que, que é isso? Ou seja, você vai levar a palavra de Jesus, a palavra do Salvador, a palavra do Messias, interpretada à luz do catolicismo, para regiões onde essa interpretação ainda não tinha chego. Porque também a gente pensa que é o seguinte: teve Jesus, Jesus morreu, a igreja virou religião oficial, o cristianismo virou religião oficial do Império Romano, no outro dia a Europa inteira estava cristianizada. Sendo que a Europa só foi terminar sua cristianização na Reconquista Espanhola. Né? A gente está falando aí de século XV, né? De quase século XVI já. Se a gente pensar que se a gente for pensar que os otomanos tomam o império do Oriente em 1460 e poucos, 1490 e poucos, você tem essa batalha pelo o que é o território cristão na Europa. A igreja ela tem um poder enorme. A igreja tem essa capacidade de, por ser uma instituição, por estar institucionalizada, por ser uma grande força, ela tem essa capacidade de ir se impor. Só que o cristianismo, e aqui é bom separar o que é o cristianismo do que é o catolicismo, ele ainda não estava consolidado na Europa inteira. Você tem, por exemplo, rincões da Alemanha, do que hoje é a Alemanha, que ainda não eram cristianizados. Você tem regiões na Inglaterra que não eram cristianizados, regiões na Rússia que não eram cristianizados. E esse é um processo longo. E para você conseguir fazer essa cristianização e fazer um reforço dessa cristianização, você precisa ter esse evangelismo, ou seja, espalhar a Boa Nova. E como é que você espalha a Boa Nova? Através de ordens que levem a palavra adiante. Por que isso? Porque durante, até o século XIII, até o século XIV, você tem um reavivamento do gnosticismo. O gnosticismo era uma interpretação cristã que ela dizia que não existia a Trindade. Você tinha o Pai, o Filho, é o Filho mesmo, né? É o Jesus Cristo era o Filho na Terra, o Filho carnal. O Jesus não era uma encarnação de Deus na Terra. E não, simplesmente não existia o Espírito Santo. E a partir disso, você tem uma interpretação muito mais terrena do que é o cristianismo. Você tem uma interpretação muito mais próxima às pessoas, próxima à realidade das pessoas, do que uma interpretação cristã standard, né? De você ter essa... que você tem essa dificuldade de explicar o que é o Espírito Santo, qual é a diferença de Jesus para Deus. Enfim, questões teológicas, aí procurem o Cristiano Barba do Teologia de Boteco. E essa onda gnóstica se dá principalmente no campo. Por que no campo? Porque a igreja, ela sempre foi muito ligada às cidades. E o campo, apesar da sociedade do Ocidente medieval é muito ligada a essa ruralização, ao campo, ela foi se afastando dos ideais católicos cristãos, porque você não tem padres lá para interpretar. E é sempre bom lembrar que até a Reforma Protestante, você era proibido de ler a Bíblia. Só pessoas iluminadas poderiam ler a Bíblia. Basicamente, só o clero lia. Dessa forma, o que a gente tem é uma, entre aspas, ignorância do que é o dogma e uma reinterpretação nativa do que é esses dogmas. Como o catarismo, ele prega que as pessoas são iguais, você não tem essa hierarquia, você não precisa da igreja para você ser um iluminado, que essa iluminação ela se dá através do conhecimento, é um poder muito grande, que você cativa muito a sua plateia, o seu ouvinte. Então o catarismo, ele surge então com uma ideia ao mesmo tempo herética e utópica. E a gente fala em utopia medieval, a gente está falando da negação do que é proibido pela Igreja Católica. Então, se a gente pegar, por exemplo, o mito do país da cocanha, que era um lugar onde haveria muita fartura de comida, você pode comer à vontade, principalmente carne, você não tem que trabalhar, você não tem que pagar dízimo. Essa mentalidade de utopia é muito diferente do que a gente pensar, por exemplo, numa utopia marxista, né? Ou numa utopia do Thomas More. Essa utopia, esse lugar utópico, né? Esse lugar que não existe, esse lugar imaginado e imaginário, ele diz muito sobre os prazeres. Porque a gente vivia numa civilização extremamente ascética, ou seja, uma civilização onde toda forma de prazer, toda forma de você lidar com o gozo era extremamente reprimido. Pense os pecados capitais. Eles são todos relacionados com aproveitar o mundo. A gula, a luxúria, a ganância, etc. Todos eles têm a ver com o gozo, têm a ver com o prazer. Dessa forma, então, como o catarismo, ele diz que, e isso também pegando um pouco da interpretação do Pedro Abelardo, onde o pecado não é o ato em si, mas a intenção do pecado, se você faz alguma coisa sem a intenção de pecar, você não está pecando, segundo a interpretação do Pedro Abelardo. Você passa a ter, então, uma forma de cristianismo que é muito estranha aos olhos da igreja medieval. É um cristianismo vivo, porque o Cristo homem, ele está na terra, né? Ele é um Cristo muito mais humano, muito mais próximo a quem crê nele, do que um Cristo crucificado, do que um Cristo morto. Então, aos olhos da igreja católica medieval, esse tipo de fé cristã é totalmente diversa e arredia ao que seria a forma correta de se professar a fé cristã. Então, você espalha essa palavra que você, através do seu conhecimento, da sua oração, das suas práticas, você vai chegar ao ponto de se tornar um homem santo. Você não precisa da absolvição dos seus pecados. Você não precisa de uma entidade que é escolhida por uma, entre aspas, uma pomba branca, que não erra nunca, te dizer se você vai para o céu ou não. Você, pelos seus atos, pela sua fé, aí você junta a grande diferença entre os cristãos e os protestantes. Você, pelos atos e pela fé, você tem a absolvição dos seus pecados, Inclusive, o catarismo, ele dizia que não existe o pecado primordial, inclusive é por isso que não existe o batismo para os cátaros. Aliás, cátaro, a palavra cátaro, e aí o catarismo, era uma forma pejorativa de chamar as pessoas do Languedoc, que essa é uma região no sul da França, onde mais ou menos é a região de Toulouse, que é uma região que ela teve um desenvolvimento de uma certa... de um certo hedonismo, de um certo apreço pelo que é o gozo, né? Pelo que é o prazer. Tanto que é lá que surgem, por exemplo, as mais belas canções e cantigas medievais que se tem notícia. Ao ponto que as cantigas portuguesas, ou galaicos portuguesas, você tem uma grande influência desse tipo de lírica medieval. Com isso, a gente precisa entender que, para dominar essa heresia e tomar conta dessa heresia, o que a igreja faz? Primeiro, ela pega alguns pontos dessa interpretação e passa para si. E por fim, o que ela faz? Desce a marreta. Porque a reação papal para os cátaros, primeiro, é a convocação de uma nova cruzada, que é a cruzada contra os albigenses. Albi é uma cidade próxima a Toulouse, é uma fortaleza, que era o principal centro cátaro do sul da França. E essa cruzada foi a maior cruzada, o maior movimento de pessoas que você tem na história cruzadística. Então, a reação papal é convocar uma cruzada na Europa, onde europeus matavam europeus. Porque é muito fácil, se a gente parar para pensar como um cristão fanático do século X, do século XI, do século XII, de você convocar nobres europeus para lutarem na Palestina contra povos árabes ou povos islamizados. Agora, dentro da igreja, dentro da Europa, é muito complicado, porque você está lutando contra um primo seu distante. Contra pessoas que a única forma que você tem de fazer política é através de casamento, ou seja, de ligação de sangue, de ligação de interesse. Ou seja, a igreja, ela promete para quem participa da cruzada contra os albigenses muita terra e muito perdão. Lembrando que o homem medieval, antes de tudo, o que ele queria era ir aos céus. Ele queria a absolvição dos seus pecados. E outra coisa é a instauração do Tribunal do Santo Ofício, conhecido como Inquisição. É por conta do catarismo, é por conta da heresia albigenense que você tem a instituição desse instrumento que vai suprimir os cristãos dentro da cristandade. Porque a Inquisição, no período medieval, ela não luta contra a heresia fora da igreja, mas dentro da igreja. Ela tenta reprimir quem está no seio do cristianismo e não quem está fora. Não é uma forma de tentar que as pessoas voltem ao cristianismo. Na verdade, é você proibir as pessoas de pensarem de outra forma que não seja o catolicismo. A Inquisição medieval, ela foi extremamente violenta, ela foi extremamente persecutória, mas no imaginário que a gente tem, que a Inquisição queimou bruxa, afogou bruxa, isso vai se dar alguns séculos depois, e principalmente nas Américas. Por que nas Américas? Justamente pela essa separação que você tem. A heresia nas Américas era muito fácil de acontecer, porque você basicamente não tinha sacerdote. E a Inquisição, ela consegue ser uma instituição cristã. Não independe da sua profissão de fé. Porque você tem Inquisição protestante, você tem Inquisição católica, Inquisição luterana, Inquisição... enfim, a sua confissão de fé, se você é cristão, né, você basicamente teve alguma forma de inquisição na sua confissão de fé. Então, se a gente parar para pensar um pouco, os cátaros, com essa tentativa de reaproximar a fé do povo, de você fazer uma reinterpretação do que são os dogmas a partir da luz do entendimento do povo e que você busque o seu autoentendimento do que é o cristianismo e do que é esse Cristo homem para você, a gente tem uma aproximação entre os protestantes. Porque os protestantes, eles acham que os heréticos são os católicos e não eles. Os cismáticos, na verdade, são os católicos e não os protestantes. Isso fica claro, por exemplo, quando o Martinho Lutero, ele faz as teses de Wittenburgo e ele não em nenhum momento ele tenta criar uma nova igreja. Na verdade, ele tenta reaproximar a Igreja Católica dos ensinamentos dos pais da igreja, principalmente de Santo Agostinho. E os cátaros também têm uma ligação muito próxima entre o catarismo e o protestantismo dessa forma, então. E aí, para a gente terminar, para a gente concluir esse episódio sobre os cátaros, a gente precisa fazer esse questionamento se poderia ter existido um outro cristianismo para além dos limites do catolicismo, ou mesmo um outro catolicismo que não seja esse catolicismo apostólico romano, né? E a resposta é sim, acho que é evidente. A gente precisa se lembrar que a igreja, ela é feita de homens, e homens têm interesse, e esses interesses, eles são manipuláveis e manipulados também. Então, uma outra igreja poderia ter sido possível, sim. Foi proposta, inclusive, uma outra igreja. São Francisco propõe uma outra igreja. Os cátaros propõem uma outra igreja. Você tem diversos, o John Hus, você tem diversos proponentes de uma outra igreja. Só que o catolicismo apostólico romano, ele é muito reacionário, ele é muito reativo também. Uma das formas que o cristianismo tem, o catolicismo ele tem, de conter as coisas, é absorver. Então, o franciscanismo ele começou a atrapalhar. O que ela faz? Absorve. Os dominicanos, a mesma coisa. Absorve. E a outra forma é a repressão. Seja através da expulsão e a condenação para o inferno, seja através de sangue e lágrimas, como foi feito com os cátaros. Você tem essas duas formas, elas se relacionam ao longo da história da Igreja Católica. De um lado, você tem uma repressão muito forte e de outro, há um abraço muito forte. Você traz para o seio da igreja esses movimentos que eles são tidos como heréticos, como cismáticos. Para quê? Para que haja um controle dessas formas de catolicismo, dessas formas de cristianismo que não sejam ortodoxas e não sejam ortodoxas no sentido de levar ao pé da letra, levar a ferro e fogo sem contestação o que é os dogmas católicos. Então, os cátaros, eles nos mostram que uma outra igreja católica, um outro cristianismo, já teria sido possível desde antes do século XIII, se a gente parar para pensar. Se a gente lembrar que o gnosticismo ele é do século 5 do século 6, e você tem um reavivamento no século 9, por exemplo, do gnosticismo, e depois no século 13, um outro cristianismo poderia ter sido possível. Talvez um cristianismo mais próximo do seu rebanho, um cristianismo mais humano, mais terreno, mais preocupado com questões da vida prática das pessoas do que ficar simplesmente nesse horizonte de vamos proibir tudo, vamos proibir as pessoas de comerem carne, vamos controlar como é que as pessoas transam ou deixam de transar, vamos controlar com quem que as pessoas transam. Ou seja, é pensar um cristianismo mais próximo com os ideais e com a palavra de seu fundador, que é Jesus Cristo. Acho que com isso, então, temos um episódio do Medievalíssimo, o seu podcast favorito de história medieval, onde eu, Bruno, o seu medievalista de plantão, trago para vocês uma interpretação de algum episódio ou de um fenômeno da história medieval. Diz aí embaixo no post que você está lendo, ou entre em contato com a gente pelas redes sociais ou através do e-mail cliohistorialiteratura@gmail.com, o que você achou do episódio, sugestão de tema, crítica, sugestão, nudes e rolas, pode mandar o que você for, mas cuidado, não vai se identificar de uma forma definitiva, porque vai que a gente se tromba na rua. Era isso então, meus amores e amoras e amorix. Tenham todos um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa alvorada, como diz o Matias lá da Central 3. Espero que vocês fiquem bem. Espero que esse podcast tenha servido de alguma coisa para vocês entenderem um pouco mais o que é o catarismo. Pensar numa outra forma de cristianismo que poderia ter sido possível. O meu gato está participando aqui loucamente. Ele quer se tornar podcaster também. Um beijo nas crianças e o resto é vida que segue. Wir tanzen.